Hoje queria convidar-vos a visitarem o Convento de Cristo e vou explicar-vos porquê. De 7 a 10 de julho, Tomar acolhe a Festa Templária e eu li no site da Câmara que haverá recriações, visitas, seminários, acampamentos, mercados, concursos que irão evocar a história, as lendas, os segredos e os mitos da mais rica e poderosa instituição medieval, a Ordem dos Templários. Fim de citação. Que imagem temos desse passado? É curioso que, quando pensamos nos Templários de Tomar, o que nos vem à mente é o Convento de Cristo, e mais do que a charola octagonal, a famosa janela do capítulo. E com essa imagem do convento chega-nos a ideia dos descobrimentos, da ciência e da cultura, da ponte com o Mediterrâneo Oriental e da extensão da Rota da Seda até ao Brasil. Mas não foram os Templários que construíram o essencial desse caminho. Os Templários perceberam a importância estratégica de Tomar e desta região e foram essenciais na fundação e consolidação do Portugal cristão. Mas a sua visão do mundo era exatamente essa apenas, a da conquista e da afirmação, sempre que necessário pela força das armas, de um ideal que se devia impor. Por isso, para os Templários, o centro estava em Jerusalém, que era justificado como base para conquistar pelas cruzadas num objetivo que era centrado na expansão territorial. O Portugal dos descobrimentos também vem daí, claro, mas é muito mais do que isso. É uma visão planetária do mundo em que o comércio abria as portas ao diálogo intercultural. Certamente a Ordem de Cristo pugnou pela expansão da fé cristã, mas fez parte de uma nova forma de encarar as relações do mundo. O centro passou a ser toda a esfera armilar e assim se abriu o caminho para que o padre António Vieira viesse a contestar a escravidão, por exemplo. A história faz de todos os seus fragmentos. Vocês sabem, eu sou pré-historiador, não poderia pensar de outra forma. Mas alguns desses fragmentos olham mais para as esperanças do futuro e outros mais para as dores do passado. Um pouco como o Novo Testamento, que para os cristãos acrescentou um mandamento novo, que é sobretudo uma declaração humanista do futuro, e que não rejeita o Antigo Testamento, obviamente, mas é algo mais. Também no Convento de Cristo e nas cordas entrançadas que exaltam o esforço humano, encontramos um programa de modernidade. Quando os ouvintes voltarem ao Convento de Cristo, atentem naquela cara de velho que carrega toda a janela do capítulo às costas. Reparem que os olhos não veem na mesma direção. Como escreveu Walter Benjamin, a propósito do quadro de Paul Klee, Ângelos Novos, também aqui parece que o velho se tenta distanciar de algo que está a ver, como o anjo da história, que vê no passado não uma sucessão de eventos, mas uma única catástrofe. Ao mesmo tempo que a tempestade que lhe chega do paraíso o empurra para o futuro que está nas suas costas. Quando voltarem ao Convento de Cristo, comecem por visitar a charola templária e sintam a ligação com o Mediterrâneo e o passado. Mas depois vão pelos claustros e admirem a esperança de futuro. Penso que mais vale festejarmos essa esperança do que as batalhas em que tantos, de forma tão cruel e inútil, morreram. A esperança que se encontra nesses claustros é também a que está nos versos escritos por Pushkin na Sibéria. Vereis, sem peso de correntes, ante as mamesmorras arrasadas a liberdade, e irmãos contentes devolverão as vossas espadas. A Ordem de Cristo não se limitou a suceder aos Templários, ela estava mais perto de uma ideia de mundo plural, unido e em paz. Mais perto não quer dizer perfeitamente, porque nós estamos num caminho em que temos ainda muito a percorrer, mas mesmo assim mais perto e com mais sentido de festa.